Estamos todos, estamos. Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1. Oh, Bruno. Bruno. Deixa eu ouvir. Se eles não odiarem, eu passo para o filho. Passa para o filho. Passasse para o fim, mas como em princípio será adiado, não. Tem a palavra.
Sr. Presidente, por culpas próprias apenas, não por outro, mas não há qualquer problema, que farei a, estamos em condições de fazer a votação, embora com menos verbo e menos certeza num ou outro ponto. Quando eu tive reunião de câmara, cheguei às 4 da tarde, como repararam, mal parei na comissão de economia e estive durante a noite a tentar ler as propostas. Não sei se aconteceu o mesmo com os outros grupos parlamentares, não sei se esta é a intenção do Partido Comunista Português passar para mais tarde, é pela mesma razão que eu. Ok. Porque senão, ou fazia a sugestão de podermos eventualmente adiar para quarta-feira a votação. Se estivermos todos em condições de votar, eu, com mais um bocado de esforço, votamos ainda hoje e despejamos já isso hoje. Portanto, era a minha proposta.
Bem, se ninguém vê inconveniente, faremos uma reunião na quarta-feira, até teremos apenas deste ponto na quarta-feira. Ou fazemos hoje? Sim. Vamos no fim? Ok, está bem. Então vamos passar, para já passar para o fim do... Não, o da Jogo Online. É? Está bem. Então vamos... Sim. Vamos passar ao ponto 1, a apreciação e votação das atas, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o ponto 2, a apreciação e votação do requerimento do PS para a audição do Presidente da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como é de conhecimento de todos, houve um grupo de estudo que, a mando do Governo, e nomeado pelo Governo, apresentou sobre a reforma da Fiscalidade Verde um documento, um amplo, documento, o qual, lido atentamente, tem partes com as quais o Partido Socialista concorda, tem outras em que o Partido Socialista necessita de algum esclarecimento. Penso que, aliás, todos os partidos necessitarão desse esclarecimento, porquanto também ouvimos vozes, nomeadamente de partidos que suportam o Governo, estou-me a referir concretamente ao CDS-PP, a porem em causa o texto que foi apresentado e que está em discussão pública. Em nosso entendimento, antes do encerramento da discussão pública, seria de todo o interesse ouvir o presidente dessa comissão, que promoveu esse estudo, desse grupo de trabalho, o engenheiro Jorge Vasconcelos, para termos conhecimento da motivação e discutir os contornos de várias propostas que estão nesse documento. Desde logo que esse documento afirma que há uma neutralidade fiscal em termos, portanto, de ideia, de base do documento. E o que nós constatamos é que há, efetivamente, entre taxas e impostos, um aumento de cerca de 180 milhões de euros. E, portanto, antes de encerramento da discussão pública, parecia-nos importante que o engenheiro Jorge Vasconcelos, presidente desse grupo de trabalho, nos tirasse algumas dúvidas sobre o documento, e essa reunião poderia, ou audição, podia também e deveria, em nosso entendimento, ser feita com outras comissões, não ficarmos só pela nossa comissão, pela Comissão de Economia. O Partido Socialista pediu também a vinda do engenheiro Jorge Vasconcelos, por exemplo, à Comissão de Finanças, porque se trata de impostos, trata-se de taxas e impostos. E, portanto, o que nós propunhamos, Sr. Presidente, compreendendo o momento em que nos encontramos, a suspensão dos trabalhos na Assembleia, o período de férias, portanto, do mês de agosto, mas, de qualquer forma, entendíamos que o Sr. Presidente poderia fazer demarches para que essa reunião acontecesse o mais célebre possível e que fosse uma reunião não só com esta comissão, mas como disse, como também metemos o papel, o requerimento para a vinda do engenheiro Jorge Vasconcelos na Comissão de Finanças, para que houvesse uma reunião conjunta e assim esclarecêssemos algumas dúvidas que temos sobre o documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós consideramos que há aqui muita matéria para discutir, não há dúvida nenhuma. E consideramos que, sendo este um processo que provavelmente ficará sob a coordenação, digamos assim, da Comissão de Ambiente, eu diria que é para aí que provavelmente seguirá, porque há aqui matéria fiscal, com certeza, e portanto a COFAP tem aqui uma palavra a dizer, sem sombra de dúvida. Mas há aqui uma interação e uma liderança ministerial, digamos assim, em termos de Conselho de Ministros, aparentemente do Ministro Jorge Moreira da Silva, não é? Mas há aqui coisas que têm muito a ver com esta Comissão, não apenas no setor da energia, onde há assuntos muito, muito centrais dessa área de políticas públicas que são colocados no relatório, e há várias coisas que são diretamente relacionadas com discussões que temos feito no Grupo de Trabalho do Setor Automóvel. E o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Coordenador, Fernando Serrasqueiro, deu aqui nota da visita que fizemos do Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, em que, mais uma vez, vieram para cima da mesa questões que são diretamente citadas no relatório, a favor ou contra, consoante os casos. E, portanto, nós temos, de facto, interesse, enquanto Comissão, de aprofundar esse debate. Portanto, não fazemos questão de que haja uma reunião para aqui e outra para a Comissão de Ambiente e outra para a COFAP, mas também não fazemos questão que não haja. Isto, portanto, deixando, de certa forma, à consideração dos grupos parlamentares, à auscultação que pode ser feita ao Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos, deixamos esta abertura do ponto de vista da metodologia. Mas tudo isto sem prejuízo da questão central, digamos assim, deixando o mais importante para o fim, que é, não temos dúvidas nenhumas, que há aqui uma matéria de caráter essencialmente político que deve responsabilizar quem decide, e quem decide politicamente é o Governo, independentemente desta coisa que há uns anos para cá se tornou muito habitual, que é de nomear uma comissão, a comissão apresenta a proposta, depois o Governo diz que homologa, praticamente, como se fosse uma espécie de outsourcing. Isto não é, na verdade, assim que funciona. Consideramos que o Ministro terá, forçosamente, que ter uma palavra a dizer, não menos que o coordenador de uma comissão, do ponto de vista da explicação perante o Parlamento. Mas não temos objeções a que se faça a discussão com o Presidente da Comissão. Faz-se duas reuniões em vez de se fazer só uma, para cada comissão ou em conjunto. Não temos nada contra, desde que haja tempo para isso e que haja agenda. Só uma observação. Este programa de trabalhos, digamos assim, da comissão nomeada pelo Governo, tem o seu calendário, não é? E, portanto, o desafio que nos cabe aqui também, enquanto Assembleia da República, é avaliarmos entre a matéria da continuidade dos trabalhos para além do dia 25, ou a realização de uma reunião na próxima semana, ou a realização da reunião em setembro. E, portanto, é só para olhar para as coisas no sítio onde elas estão. Eu só estou a dizer isto porque estou a querer olhar para as coisas no sítio onde elas estão. E, portanto, identificando este problema, não podemos ignorá-lo. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, primeiro ponto, o que foi entregue pela Comissão e quem o Governo pediu um trabalho sobre esta matéria foi um anteprojeto que está em discussão pública até dia 15 de agosto. E é isto que se trata, nada mais do que isto. Segunda questão, eu não me parece um bom princípio que numa matéria como esta, que envolve três comissões, que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Local, nem sequer se tenha ainda manifestado neste processo, que ontem tenha sido aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças um pedido da mesma natureza e que nós hoje aprovemos um outro pedido para o Sr. Presidente da Comissão de ECA. Eu julgo que isto é um mau exemplo e é, para além de mau exemplo, não é produtivo. Portanto, o que faz sentido é pedir uma a vinda do Sr. Presidente da Comissão envolvendo as três comissões. Não faz sentido nenhum que ele venha, porque depois a Comissão de Ambiente, quando reunir, vai pedir também para o senhor lá ir. E, portanto, ele vem cá três vezes dizer a mesma coisa. Eu acho que nos temos que organizar minimamente para que a coisa seja eficaz. E, portanto, nesse sentido, nós estamos completamente de acordo que o Presidente da Comissão seja ouvido neste Parlamento, mas julgo que é necessário um esforço de articulação entre as três comissões e façamos uma única audição e não repitamos o mesmo exercício várias vezes. Já foi aprovado na COFAP, ponto?
Sim, essa é a nossa proposta.
Não, mas o requerimento está aprovado, portanto, o que nós vamos dizer é que, na audição que eu vou organizar, que o ambiente e a economia estarão também. Não vejo necessidade de estarmos a aprovar um outro requerimento para ele vir a esta Comissão de Economia. A COFAP aprovou ontem. A COFAP aprovou ontem.
Sr. Presidente, para ajudar ao consenso, nós, já aqui foi dito, a posição é de uma colega minha em termos pessoais, mas eu gostava de subscrever que as reservas apresentadas pelo meu colega Silva são as minhas, aliás, eu vou um pouco mais longe. E, portanto, eu não deixaria passar, nem aceitaria, ou veria como mal que a Comissão de Economia ficasse de fora de uma discussão pública que tem muitos aspectos positivos, mas que tem aspectos bastante gravosos para a economia nacional, a ficar como está a proposta pelo Grupo de Trabalho. E, portanto, se para a Comissão da Economia não fazer apenas de acompanhante ou de mestre de cerimónias numa audição da COFAP precisamos de aprovar o requerimento, nós aprovamos o requerimento, o CDS aprova o requerimento, mas confiando no Sr. Presidente e nos seus bons serviços, que é junto da COFAP, porque já aconteceu no passado, aliás, até com questões levantadas, quer do Partido Comunista Português, quer do PS, quer da esquerda, de audições de várias comissões, em que depois parece que umas comissões ficam subalternizadas em relação às outras. Aqui, nesta matéria, eu acho que a Comissão de Ambiente, Comissão de Economia, Comissão de Orçamento e Finanças terão todas elas bastante interesse em, pelo menos, ouvir qual é o racional do estudo, até para evitar leituras pouco corretas. E, portanto, é preciso encontrar uma data, é preciso encontrar um modelo em que cada deputado, cada comissão, a minha posição não é exatamente igual à dos meus colegas da COFAP, presumo, desde logo em matérias que, não só do setor automóvel, como em matérias de turismo, ou até matérias de energia, e, portanto, é garantido com os presidentes das comissões que se consiga, talvez no Senado, uma audição completa, com tempo, para que toda a gente possa fazer as perguntas que entender e o Parlamento, no limite, dá-se o seu contributo para a discussão pública e depois, então, veremos as opções políticas que vão ser tomadas. Portanto, se for preciso aprovar o requerimento para que essa discussão se faça, o CDS votará favoravelmente ao requerimento. Se o Sr. Presidente disser que fará essa demarcha junto aos outros presidentes das comissões, Ambiente, COFAP, nós damos como bom o requerimento aprovado na COFAP. Não queremos é que depois que a COFAP nos atire para uma posição subalterna, mas isso também cada grupo parlamentar depois deciderá. Eu estou à vontade, porque poderei até fazer as audições das três comissões, se entender. Mas isso é um problema interno, que a minha veia é um bocado mais radical. Mas era dar essa nota. Portanto, o Sr. Presidente, se nos disser que fará essa demarcha, o PS até poderá retirar o requerimento, segundo quero perceber. Se não, votamos.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
A palavra ao Sr. Deputado Maria de Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, até de alguma forma, surpreendentemente ou não, subscrevo a intervenção da deputada Helder Amaral. Acho que se aprovarmos aqui um requerimento der força a esta hipótese de termos uma discussão setorial, eu acho que devemos aprová-lo. Se não aprovar, quer dizer que a COFAP aprova e, portanto, nós vamos atrás. Que estão aqui é mais metodológica que outra coisa. Agora, parece-me importante, do ponto de vista racional, que se possa fazer uma audição conjunta. Acho que não faz nenhum sentido estar a chamar um grupo de trabalho três vezes a três comissões diferentes. Acho que não faz sentido. Mas também não faz sentido dizer que se faz uma audição conjunta e depois é a COFAP que domina a discussão do ponto de vista da fiscalidade pura e as restantes comissões não têm uma hipótese. Ou encontramos um modelo em que é uma audição normal, mas há três rondas e ambiente, finanças e economia têm hipótese de fazer a sua ronda e a sua discussão, ou neste formato, também parece um formato interessante, de debate mais alargado no Senado, que acho que pode dar um contributo importante numa discussão pública de um assunto que está em cima da mesa e que, pelos vistos, é tudo menos consensual de todos os lados. Portanto, subscrevo esta proposta e também não temos nada contra a aprovação deste requerimento, desde que ele dê força à ideia de que a Comissão de Economia quer uma discussão do ponto de vista económico desta proposta da fiscalidade verde.
Bem, tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para afirmar e constatar que há aqui, digamos assim, penso que um alargado consenso. Agora só resta saber como é que todo este processo se deve operacionalizar. Salvo a melhor opinião, eu subscrevo o que foi dito pelos colegas, reafirmando que, para não haver a subalternização da nossa Comissão, por isso mesmo deve este requerimento ser também aprovado. E ficamos todos em pé de igualdade. E entregar ao Sr. Presidente os seus bons ofícios para conseguir que essa reunião seja uma reunião marcada o mais rapidamente possível e que esta comissão, obviamente, seja tratada como deve ser, ou seja, ao mesmo nível das restantes comissões, nomeadamente da COFAP.
Deixem-me só dar a minha informação. O Sr. Presidente da COFAP já conversou comigo sobre este assunto, dizendo-me que deveria, em princípio, apontando para a possibilidade de nós fazermos uma reunião conjunta, aliás, nas palavras que teve, considerando que há aspectos de fiscalidade que passam também pela outra comissão, não deixou de reconhecer a importância do ponto de vista económico que existe numa reforma desta natureza. Aliás, uma reforma desta natureza terá certamente um impacto económico bastante grande. Aliás, é uma matéria que já é bastante discutida noutros países e que eu penso que começa agora a ganhar alguma discussão em Portugal. Eu não gostava que a nossa comissão perdesse aqui alguma posição, mas nós temos que perceber que isto depois é uma questão do bom senso dos três presidentes quando lá estão e da forma como nós vamos organizar isto. O que eu propunha é que, assim como a COFAP e o Sr. Presidente já entrou em contato comigo, dessemos uma palavra, também nós, ao aprovar aqui, à Comissão de Ambiente, porque eu provavelmente penso que o Sr. Presidente da COFAP também já terá feito, não sei se fez, porque isso ele não me disse, mas até poderá já tê-lo feito. Mas ao aprovarmos aqui, deveríamos fazer a mesma coisa, então procurarmos articular os três para fazermos uma reunião. Temos aqui um problema, não tanto de organização entre nós, porque isso eu penso que é relativamente fácil, embora tenhamos a noção que vamos ter uma reunião que terá qualquer coisa como 60 ou 70 membros presentes e, portanto, a utilização dos tempos é algo que ganha alguma importância e não é muito fácil de ser feito. Não é uma questão de privilegiar, é que nós não podemos multiplicar por 3 o tempo da discussão, até porque não podemos pôr o senhor a responder depois a 15 ou 20 deputados que terão tendência em muitas matérias a cruzarem a informação. E esta é a única coisa que a mim me deixa às vezes um pouco preocupado quando nós fazemos isto, porque não estou a ver muito bem como é que nós depois conseguimos ultrapassar essa questão. Quanto à data, Eu penso que a partir da semana que vem vai ser difícil nós marcarmos, a não ser que seja no início de setembro. Mas estou a falar para ouvir. Estou mesmo a falar para ouvir, não estou a excluir qualquer hipótese de fazer a reunião antes. Agora, para fazer uma coisa minimamente bem organizada, com articulação com o ambiente, com articulação, a não ser que haja uma razão absoluta, de interesse absoluto para fazê-lo agora, tendo ela em audição até dia 15, audição pública, transformando nós esta matéria numa das primeiras reuniões que nós podíamos fazer esse tempo, mantendo eu que não excluo de maneira nenhuma a hipótese de fazer já, se as pessoas assim o entenderem. E nem sequer quero manifestar uma verdadeira preferência, para que fique claro. Tu é ver a dificuldade, até porque cheira-me que ainda hoje temos aqui um ponto que não sei se passa para a semana também, para nós encontrarmos as datas todas em conjunto, que não sei se será o mais fácil, mas gostaria de ouvir a vossa opinião. E desculpem estar a discutir isto em comissão, que isto podia ser discutido com os coordenadores, mas, quer dizer, se for para a semana, eu não tenho hipótese de estar a fazer uma reunião para depois ainda ir falar com o ambiente e articular com as finanças, porque eu penso que as finanças não marcaram data, só provaram, como é óbvio, porque era para falar connosco, ainda não terão uma data marcada. Se tiverem a data marcada, eu digo já que proponho automaticamente que nós façamos uma reunião autónoma. Se já houver uma data marcada, eu proporei que a nossa comissão também marque uma data para fazer uma reunião autónoma. Mas então, se me permitem, há aqui uma informação e que vai no sentido que eu tinha dito. Aliás, pela conversa toda, parecia-me não haver data marcada e, portanto, não vale a pena estarmos a... E que a indicação que existirá também da parte da COFAP neste momento será que a reunião seja em setembro. Esta foi a informação que me foi dada neste momento pelos serviços que também a COFAP teria a apontar para setembro. Estamos... Não, vamos lá ver, eu poderei sempre marcar a data, a reunião, agora, já que estamos aqui com esta discussão tão aberta, se não havendo ninguém, não havendo desacordo, nós apontaremos também a reunião, então, para setembro, e articularei isso, então, que sou presidente da COFAP, pedirei aos serviços para dizer que foi aprovado aqui na reunião esta decisão, que achamos que o ambiente também deve estar presente nesta reunião alargada e que procurarei articular com os outros dois presidentes a feitura então da metodologia para essa mesma reunião. Se alguém tiver grandes ideias brilhantes, depois pode-me ligar a dizer como é que nós fazemos para isto funcionar.
Eu não tenho nenhuma ideia brilhante, mas tenho um desabafo.
Acho que não há um mau desabafo todo, até porque a COFAP é muito... Porque é mais fácil partirmos isto a dois, porque é relativamente fácil até para a própria condução, para a presidência fazer uma parte da reunião, outra parte do outro presidente, do que a três. A três aquilo é uma coisa... Já vivi isso, é um bocado tenebroso, e na geral prescindo até estar eu a dar a palavra, porque dizer outra vez agora sai daqui, vem-te para aqui para o lado e começa eu a dar a palavra da listagem dos nomes que já aí tens, não faz um grande sentido. Eu não tenho muitos desses problemas, portanto, até agradeço, de norma geral, que isso aconteça, portanto, não estou... Mas é uma sugestão que, se todos estivessem de acordo, eu falaria também com o Sr. Presidente da COFAP e com o Presidente da Comissão de Ambiente, no sentido de podermos ver esta possibilidade. A COFAP estaria sempre presente, uma na área da economia e outra na área do ambiente, e eu, pelo menos aqui na área da economia, sei que articularei de certeza absoluta que sou presidente da Comissão de Finanças sobre a forma como nós conduziremos os dois os trabalhos nessa matéria. Pronto. Alguém mais quer intervir ou temos consenso assim? Temos. Muito bem.
Sr. Presidente, perdão, eu gostava era que...
Vamos votar o requerimento. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Este ponto 3 passou para o fim da ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto 4, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 1062, recusa a introdução de portagem na autoestrada transmontana. Alguém se quer pronunciar sobre a informação? Ninguém se querendo pronunciar. Seguimos para o ponto 5. Apreciação de informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 1069 do Partido Comunista Português pela intervenção com caráter de urgência na recuperação da ICI-1. No troço Alcácer do Sal Grândola. Alguém quer se quer pronunciar? Ninguém se querendo pronunciar. Vamos passar ao ponto 6. Apreciação. Eu deixo. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? Sim. Tem a palavra a deputada Carina de Oliveira.
Oh, Sr. Presidente, queria apenas referir que, naquilo que diz respeito à segurança rodoviária, vem novamente no relatório a prevenção rodoviária. Portanto, nós não fazemos prevenção na rodoviária, nós falamos sobre segurança rodoviária. Além do mais, há um ponto em que está específico que haverá uma visita da Comissão a um concelho específico do país. Eu acho que, não obstante essa viagem que está proposta, todas as outras deverão ser também equacionadas, sob pena de estarmos a privilegiar uma e não termos as outras também. Portanto, eu acho que o relatório poderia ser melhorado nesse aspecto, mais abrangente. Da mesma forma que todos os outros grupos temáticos também deverão ser envolvidos depois a especificar concretamente quais são as atividades previstas no seu plano de trabalhos, porque depois há uma disparidade também de referências no plano de atividades, porque uns desta forma, porque não outros.
Muito bem. Então voltaremos a falar sobre esta matéria, tendo atenção a estas sugestões e deixando aos grupos parlamentares e aos grupos de trabalho em concreto que queiram dar mais alguma adenda para a apreciação do plano de atividades e poderemos depois fazer, se não se importarem, a votação numa próxima reunião, porque também não temos pressa nenhuma de a fazer hoje, já temos uma reunião para a semana e pode ser que assim surjam mais contributos dos grupos de trabalho. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar então agora ao ponto 3. Podemos, então vamos passar hoje à discussão do ponto 3. Já agora vamos verificar a redação final do projeto de resolução 1017 do PS, que assegura a amarração de Portugal do cabo submarino de fibra óptica, que ligará o Brasil à Europa. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Assim sendo, está adquirida a redação final. Vamos passar então à discussão do ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussões da proposta de lei número 238. Proposta de lei número 238, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico. Temos só a grelha disto, que é para eu ter aqui uma. Tem a grelha disto. Não, é outra grelha. Só para ver isto. Não, a grelha dos tempos, só por causa dos tempos de intervenção. Bem, não faz mal. Não faz mal. Quem é que tem a palavra? Começa pelo PS. Tem a palavra. Diga. Aí é para adiar. Então organizem-se. Estou a dizer que é para adiar à meia hora. Estou a dizer há duas horas que é para. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado Vice-Presidente, é para adiar.
Sr. Presidente, eu tinha. Eu, por dificuldades próprias, tinha pedido, se houvesse possibilidade.
Era o que eu tinha percebido, mas agora de repente perguntei-lhe se era e deu uma sensação que não, que me disse que era para...
Como o Partido Social Democrata, que é autor das propostas comigo, não tinha dado consciência, mas veio-me dizer agora que também prefere ou também aceita que se possa discutir isso na próxima semana. E, portanto, eu julgo que poderíamos fazer uma discussão um pouco com um ponto único, ponderada, mas o defeito é mais meu, portanto não quero sujeitar os colegas a esse sacrifício. Se houver consenso... Eu tentei falar, inclusivamente, aliás, fui um dos que pediu para a entrada das propostas ser adiada, falei com o Rui Paulo Figueiredo, foram ontem até ao meio-dia, eu tive reunião de Câmara de manhã, estive à noite a tentar ler, faço a votação, não a faço com aquela clareza que eu gostaria de fazer. E por isso, se todos os colegas acederem, podemos fazer isso na quarta-feira, fico agradecido, mas não faço disso nenhuma questão.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Já ouvi a opinião dos diferentes grupos parlamentares. Só me falta a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, é-me absolutamente indiferente o momento da votação.
Então vamos fazemos a votação na próxima quarta-feira e fazemos a nossa reunião às 10 da manhã. Já agora, pedi aos restantes grupos de trabalho, já tendo a ver com a matéria anterior que estava aqui os serviços, para me enviarem as matérias que acharem por conveniente para os planos de atividades. Eu já tinha pedido, mas reforço essa posição. Então, muito obrigado. Tem a palavra? Esqueci-me de... Não.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu queria só solicitar...
Vais fazer uma maldade.
Aqui no ponto dos outros assuntos...
Sim...
No ponto 7 dos outros assuntos, eu queria só solicitar, pelo menos que se não houver acordo, fica claro que não há acordo. Nós enviámos no início desta semana, e já foi distribuído, um requerimento para se chamar cá à comissão o Sr. Presidente da TAP. Independentemente do pedido de informação que o Secretário de Estado teve conhecimento e permitiu fazer uma abordagem na reunião de ontem, a verdade é que há um conjunto de perguntas que nós fizemos que o Sr. Secretário de Estado não, ou não conhecia a resposta ou entendeu que não devia ser ele a dar. Pronto, é legítimo. E, portanto, há questões que nós colocámos, não apenas nós, mas sobre a situação do que está a ser feito, da informação que tinham, etc., que nós entendemos que faz sentido que se possa... chamar o Sr. Presidente da TAP. Neste caso, até me parece que, se há bocadinho nós entendíamos que a Comissão da Fiscalidade Verde pode vir cá em setembro, sobre a situação da TAP, pensamos que fazia mais sentido vir nos próximos dias, o Sr. Presidente da TAP. Fazia mais sentido vir na semana que vem.
Para as 10h30.
Mas eu solicitava que pudéssemos tomar uma decisão, porque não faz sentido estarmos a tomar no final da semana que vem...
Tomar para as 11.
A decisão se veio ou não apresenta a TAP, porque aí já estamos nos finalmente, não é? Então que se clarificasse hoje.
Sr. Deputado, o PSD estava a dizer que não está em condições para votar isso hoje. Não. Por acaso não está na ordem de trabalhos, mas ele foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Eu é que o devia ter posto na ordem de trabalhos e não o pus. Cometemos ontem, conseguimos contra o Secretário de Estado abordar-se esta questão. Eu depois acabei por não meter o do Presidente da TAP, mas é um lapso meu. Mas vamos considerar como ele entrado, porque... Assim sendo, discutiremos também na próxima quarta-feira, vendo a situação que o Sr. Deputado acaba de pôr. É impossível, pondo na quarta-feira, depois discutirmos na própria semana. Mas também não temos... Também nós temos de ter aqui... Acabámos de fazer aqui algumas referências no ponto anterior sobre a marcação e o agendamento de diploma de audições. Portanto, ou era mesmo para a semana, ou teremos que fazer no início de setembro. O que eu percebo que perca claramente a oportunidade em termos das matérias que estão em cima da mesa. Eu poderei, mas isso tem a ver depois com as decisões tomarem os grupos parlamentares, de tentarmos, e vamos ser claros, até porque a pedido de várias famílias, isto está a ser gravado, não está a ser transmitido?
Não sei.
Ah. Bem, mas de qualquer das maneiras poderíamos tentar ver, caso houvesse concordância posterior para esta audição, se tínhamos condições ou não de ainda fazer... Exatamente, como está a ver esta informação, como temos que vir cá na semana de 28, e discutíamos esta matéria na próxima reunião. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Hélder Amaral.
É para a repetição.
É que senão vimos cá só para a redação, para a aprovação da redação, e aí podemos fazer as duas coisas. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Hélder Amaral.
Sr. Presidente.
Se deixarem pronunciar-se.
Sr. Presidente, eu respeitando as aquilo que o deputado Bruno diz e que o PCP quer perguntar, eu chamo a atenção que muitas destas matérias têm a ver com as dificuldades da operação da TAP. O mês de julho e de agosto são os meses de época alta. Portanto, ouvir o Presidente da TAP em setembro até tem vantagens, porque temos a previsão de tudo o que vai acontecer. Eu temo, às vezes, como eu costumo dizer, por defeito de profissão, vou recebendo as alterações...
Desculpem, deixem ouvir, está bem, por favor.
Não, para discutir toda a matéria da TAP é sempre cedo. E, portanto, para discutir os problemas que o PCP quer e que nós queremos, e podemos discutir em pleno mês em que a TAP deve estar a precisar de alugar aviões, fretar aviões, muitos deles vêm com dificuldades... Ou ouvimos em setembro, tendo um conjunto de notícias que inexoravelmente surgirão, um conjunto de perspectivas sobre a TAP, e fazemos a discussão em setembro. Não me choca, mas era uma pena sugestão. Porque senão já sei que depois em agosto vão surgir mais notícias e porventura teremos outros requerimentos para voltar a ouvir. E por acaso não temos ouvido, como deveríamos, o Sr. Presidente da TAP. Estou à vontade que a única vez que se ouviu o Sr. Presidente da TAP nesta comissão, ainda de obras públicas, foi o requerimento deste vosso humilde amigo. Porque não, que eu me lembro, nos últimos 8 anos cá estou. E portanto... Não tenho nenhum problema, aliás, gosto muito de ouvir o Sr. Presidente da TAP e tenho sempre muita curiosidade em saber da sua opinião. Mas era só para ajudar, não fazer isto com alguma pressão, não querendo, obviamente, retirar a iniciativa do Partido Comunista Português e facilitar. Discutimos isto na próxima reunião, mas se pudermos evitar discutir este assunto, até para a proteção da própria TAP, chamar a atenção da TAP em pleno mês de agosto e julho, não parece muito avisado.
Senhores deputados, como eu tinha dito, na próxima nós temos... Reunião na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira este ponto estará agendado, os diferentes partidos políticos terão que se pronunciar sua sua concordância ou não, e depois logo se vê o momento em que se fará ou não se fará a audição. Penso que agora é que não houve mesmo esquecimento, mas peço escrito desculpa ao Partido Comunista por não ter agendado, e ao deputado Bruno Dias por não ter agendado para hoje, mas foi exatamente pela confusão, como tratei o outro assunto por telefone, acabei por não pôr na agenda esta questão da TAP. Meus amigos, desejo-lhes a todos um muito bom fim de semana. Ah, só uma coisa, desculpem. Estavam-me aqui a pedir alguns senhores deputados de fora se a reunião de dia de quarta-feira, em vez de ser às 10 da manhã, podia ser às 11. Pá, vamos até às 2, apenas para as pessoas poderem vir, não ter que vir de véspera e ter que vir de manhã. Se todos estivessem de acordo, então ficava para as 11 horas, está bem? Obrigado.